variante que a gente precisa ter em mente, isso aqui eu posso até ser mal interpretada, mas eu venho comungando cada dia mais com o que Lucelmo fala, vem trazendo agora, um pesquisador, né? Há crianças, exatamente, na atualidade, né, que vem falando muito sobre isso, da gente perceber que há crianças com alguns níveis de deficiência que não cabem nos espaços de escolas regulares, e não é por discriminação, é porque tem prejuízos para aquelas crianças. Então, assim, muitas vezes...
Além de proteger, você está desprotegendo.
Desprotegendo, e está violando o que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente traz, que é da dignidade, da proteção, da vida em primeiro lugar, né? Então, você coloca a criança numa situação de risco, muitas vezes, por um desejo, uma vaidade, uma situação que a família quer impor. Ah, a legislação quer... E não deixa de ver aquela criança, reconhecer aquela criança como um sujeito dotado de direito. Quer exercer sobre ele o pleno pátrio poder, desrespeitando o sujeito no direito dele. Então, assim, a gente acaba muitas vezes, até enquanto gestão, eu trago esse recorte, dialogando com as famílias para trazer esse tipo de olhar. Vem cá, essa criança não se alimenta o dia inteiro. Para ela vai ficar bem, ficar dentro desse espaço sem comer nada, muitas vezes nem água bebe, só bebe em determinado canto da casa, em determinado horário, em determinada situação, com um objeto. Quando é um objeto, menos mal, a gente pede que leve para a escola, porque aí faz... Mas tem situações, tem crianças que nem assim. Então, assim, vai deixar só porque a família quer que esteja no ambiente escolar. Então, a gente precisa perceber, né, que a educação inclusiva vai muito além da educação conteudista. Não é só conteúdo.
Mas, Rubio, você traz um contraponto muito, mas muito feliz, muito interessante. Olha só, é um fato. Uma mãe chegou para mim e disse assim, professor Paulo, o que é que eu faço? Eu digo, eu faço sobre o quê? Meu filho é atípico, ele fez todo o trabalho na escola e de aceitação, e depois da escola, com uma semana, disse que não, ele não podia mais ficar na escola, tá certo? Ele desfazia o contrato, que ele não podia ficar mais na escola. E aí é um recorte que vai muito nessa direção, porque aí para que nível, eu não conhecia o filho dela, e começamos a conversar sobre isso. E um outro fato que me chamou mais atenção ainda foi de uma professora, uma amiga professora, que ela disse assim, ligou para mim, disse assim, que eu tenho algumas pessoas ligam para mim, a gente conversa sobre essa questão de educação, e ela disse assim, eu estou com um problema na escola, o diretor disse, eu tenho dois alunos, comecei, tenho um mês na escola, e tem dois alunos que têm problemas, né, e eu sou sozinha, não tenho assistente de sala. E ele disse que é um problema meu controlar as crianças, porque se eu não controlar, vai vir outra professora para controlar.
Olha só, a gente não tem legislação ainda que possa proibir, porque aí a gente vai por esse viés, né? A gente não tem uma legislação que proíba. E isso é uma conquista do público PCD e das famílias PCDs, porque foram anos a fio buscando esse direito de pertencimento a esse espaço escolar. Porém, todavia, mais... A gente precisa fazer ajustes dentro da realidade da criança, porque senão a gente acaba ferindo direitos, eu não vou nem dizer direitos apenas constitucionais, mas direitos mesmo da integridade física humana, direitos humanos daquele sujeito, né? Uma criança, por exemplo, que ainda não desfraldou, que precisa de um trocador, de uma pessoa para trocar. E a escola, vou pegar no recorte da escola pública, a escola não tem um ADI ainda, não foi enviado para aquela criança um ADI para fazer esse sistema de troca. Não é papel do professor nem de nenhum outro sujeito do ambiente escolar fazer essa troca. Vai ficar o menino, a criança, o dia inteiro, se for no período integral, o dia inteiro com aquela fralda suja, ou vai ficar um período de 4 horas até a família entrar na escola para fazer a troca, ou você vai ficar dando jeitinho da mãe ter que sair do trabalho para vir fazer a troca, porque tem mães que querem vir fazer e aceitam, é um acordo entre as escolas, mas tem família que não. Ah, vocês que têm que dar o jeito. E não é assim, não é a gente que tem que dar o jeito. Somos educadores. Nossa formação vai até um determinado limite. Tem outros limites que a legislação respalda o direito da criança, só que não cabe a gente estar dando um jeitinho para poder funcionar. Então, a gente esbarra sempre nisso. E é pensando primeiramente na criança, que a gente buscando prevalecer o direito que ele tem de estar dentro do ambiente escolar, mas trazendo para ele o direito da dignidade, da condição humana.
É, porque não é deixar a criança lá como um depósito. Claro. Né? Então, a criança ali, ela tem que ter todos os direitos que todos têm. Então, se ela não tem autonomia para ir no banheiro, ela vai precisar de ajuda para ir no banheiro. Se ela não tem autonomia para lanchar, ela vai precisar de ajuda para fazer essas refeições. Então, é esse o grande problema. Só que aí vem o outro. A família também não tem nada a ver com isso, se tem ou não até ir na escola. Ela tem o direito de estar na escola. Né? Então, é aquela denúncia que, inclusive, a gente já fez aqui no Voz dos Saberes. Existem dezenas de crianças que não tiveram um dia de aula este ano por não ter ADI. Mas aí, o que o Roberto traz é outro fato. Tá? Se a gestão da rede, não é a gestão da escola, a gestão da rede, no caso do município ou do estado, gestão da escola no caso da rede privada, tá? Não coloca, tá? O ADI não é o professor que tem que dar jeitinho. Até porque dentro das matérias do currículo não tem lá troca de fralda.
Exatamente.
Né? E a responsabilidade de você estar trocando? Porque até que o professor queira. Não, eu sou mãe, eu vou trocar, eu vou fazer isso. Não é minha obrigação, mas eu quero. E a responsabilidade de cuidar desse menino? Desse menino que é do trocador. E aí dizer, mas professora, por que você está fazendo cuidar da sua sala?
Isso, essa questão da assistência por parte do docente... É algo que a gente precisa desassociar. Pelo fato do exercício do magistério ser, muitas vezes, majoritariamente feito por mulheres, se associa com maternar. E não é sobre isso. Ali a gente está fazendo o nosso trabalho. Não é maternar. E não tem, como o Thiago bem trouxe aí, não existe essa disciplina como troca fraldas.
Olha só para o ouvinte da Cardeal FM, você que está nos ouvindo, nos escutando, na rede... Olha que discussão saudável e bem oportuna, porque já tiveram diversos profissionais aqui nessa bancada e a gente já fez diversas, né, e até parabeniza a professora Rúbia pela coragem de, né, de tá tocando num fato tão sensível, porque é ângulo de observação. Você tem de um lado o professor está no meio, você tem do lado a gestão da escola, você tem no meio o professor, mas tem do outro lado a família. E a família, nas suas necessidades, eles se confundem tudo.
Sim.
Confundem tudo. E é bom que fique bem pontuado. Então, é muito importante uma discussão como essa para a gente estar pontuando essas adequação de cada um. Né? Cada Exato. Um tem um papel muito importante nessa.
E a gente precisa entender, enquanto família, e aí eu me coloco na posição de mãe atípica, que a responsabilidade do bem-estar da criança é meu, é da família. Né? Aquela criança, aquele sujeito vai dar dentro do universo da escola por 4 horas, ou 8, 7 horas, mas o resto da vida toda é comigo. Então, assim, eu não posso confundir e fazer essa troca de papéis e de responsabilidades, passando todo para a unidade escolar, para os professores, para a gestão, para a coordenação, e me eximindo. Não é sobre isso. Muitas vezes a gente recebe dentro das escolas pais cansados. Não é fácil, é difícil você receber tanta negativa pela cara mesmo, né? Tantos ambientes, muitos vêm de escolas particulares de bairro que recebem o não, aqui não pode, porque ainda tem isso, né? De dizer o não. E eu não vejo que eu sou em bairro não, escolas grandes também, porque eu também já ouvi essa negativa de escolas grandes, de rede grande, de ouvir o não pelo meio da cara. Então isso fragiliza, isso mata, é como se a gente tivesse muitas vezes a primeira porta do preconceito batendo literalmente na sua cara com os filhos da gente, que é onde dói mais quando a gente passa a ser pai e mãe. Então, assim, já vi muito machucado e a gente precisa ter um olhar de cuidado e de assistência com essa família também. Mas, sem perder o enfoque, que o nosso objeto principal é o bem-estar do nosso aluno e da nossa equipe também, para dar condições de trabalho favoráveis para essa equipe que vai estar lá. Porque muitas vezes a gente quer abraçar, acolher demais e acaba havendo uma confusão, né, do que é dever, do que é direito, e aí começam os atritos e acontece de muitos docentes adoecerem também, não querer nem ter o trato com as famílias, porque as relações começam a ficar conflituosas. Então, a gente precisa ter um jogo de cintura nesse trato aí, porque educação inclusiva é uma conta que não fecha. É uma torneira, né, uma barragem que pode se romper e virar uma situação incalculável assim, de prejuízo, mas pode ser uma goteira de uma torneira. Não vai parar, mas vai gotejar e você consegue lidar com aquele gotejamento.
Meus amigos, fomos aqui para um rápido intervalo, mas já retornamos para continuar esse bate-papo e ver um pouquinho mais como é que está a formação, né? Agora essa visão de quem está também na academia, né? Então já retornamos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Cardeal FM, conectado em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Pra você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM, 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM, 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora.
Cardeal FM, conectado em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada. Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Conforme prometido, intervalo rapidinho, né? Mas já estamos de volta. Professora Rubia, é agora que você está com essa visão, né? Ou seja, já tinha a visão de professora, de gestora, a visão multidisciplinar pela clínica, né? Pela evolução clínica. Antes de falar da formação, quando você está lá na clínica, na evolução clínica, quantos profissionais de diferentes áreas atendem o aluno deficiente?
Olha só, a base mesmo tem 3, que são essenciais. O fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional e o psicólogo. Isso aí é a tríade básica que tem que ter, né? Mas aí você vai ampliando, aí bota um musicoterapeuta, bota um psicopedagogo, bota um psicomotricista. Se você tiver a terapia ABA, você coloca o supervisor ABA, coloca o AT, que pode acompanhar a criança ou em casa, ou no ambiente escolar, fazendo esse papel, né, de verificar e fazer as atividades pedagógicas. Então, assim, tem um nutricionista, tem um fisioterapeuta, então vem todo um leque.
A pergunta já foi de propósito, só para a gente fazer agora, para vocês que estão em casa, imaginar o seguinte, e para a família que não acha isso no SUS, né? E para a família que, para achar Um médico, um pediatra já é um sacrifício de esperar um ano, né, a consulta. Agora você imagine achar um TO, o psicólogo e o fono, que como a própria Rubia traz, é o básico. Ou seja, não é o extra, é o básico.
E a gente está passando por uma crise de TO no mercado. TO está ouro em pó. Tem poucos aqui em Salvador, tem pouquíssimos TOs formados. A gente está aí torcendo, eu como dona de clínica, estou aqui na bandeira das formações da turma da UFBA e da turma da Uninassal de TO, né? Então, para poder encher o mercado de TO. Então, assim, os TOs que estão, eles estão, lógico, valorizando o passe deles. Então, fica complicado estar fazendo contratação. Dificilmente eles estão lá no espaço público, que aí para essas famílias de baixa renda fica mais complicado ainda ter acesso. E os que estão nos ambientes particulares estão realmente assim, poucos estão atendendo o plano de saúde.
Isso que eu ia te perguntar agora, como é que está a relação
com o plano de saúde? Poucos estão, exatamente, a balança comercial, né?
Mas você e demanda. E o plano de saúde, como é que está? Teve uma época que eles queriam tirar, queriam diminuir o leque, foi uma briga.
Não, agora deu uma tranquilizada mais sobre isso aí, né? Mas assim, plano de saúde, eles pagam um pouco mais na terapia ABA, né? Porque é diferenciado, é uma ciência realmente, então tem toda uma logística, então é valor diferenciado. Nem todo plano quer pagar o valor que deveria pagar, paga bem menos. Mas assim, se for consulta eletiva, dono de clínica está tendo que fazer milagre para segurar na unha os profissionais que tem. Porque são valores assim, eu posso te citar que eu recebi, faz até vergonha falar. Eu recebi no e-mail da clínica uma proposta de um plano de saúde, a consulta, né, de 30 minutos para atendimento de psicologia básica, né? Psicologia, fonoaudiologia e TO, R$ 28,00. Qual é o profissional? Bom, você passa para a clínica. Você, como clínica, vai ter que ter só parte e ter a outra parte para o profissional. Você vai ficar com o quê de R$ 28,00?
E a parte do seu sócio, o governo que imposto. E o tributo do governo.
Para que tá feio. Aí é por isso que vem aquela coisa.
Tá
atendimento de a cada 5 minutos.
Exatamente. Aí você vê por que é. Você consegue compreender por que é que tem esses atendimentos
atendimento
assim.
Atendimento de 5, 10 minutos.
Porque só com muito volume, para você tirar um pouco de lucro.
E aí vem para a discussão que a gente teve aqui terça-feira, né? Com o psicólogo Lucas Freire, que falava de exaustão. Agora você imagina um profissional ter que atender 20, 30 pessoas em um turno.
Sim.
Isso sem levar a questão ética. Se você for botar na balança aí a questão ética do profissional que vai chegar em casa e saber que não trabalhou, não entregou, ainda é pior.
Com certeza.
Eu estou falando da exaustão física.
É, porque a gente sabe que tem, como tudo, em todas as áreas, existem profissionais com P maiúsculo, existe o profissional meia boca. Mas o profissional que se compromete a fazer um trabalho decente e muitas vezes faz esse tipo de coisa, porque precisa levar comida para dentro de casa, ele realmente fica com essa crise de consciência. Porque, assim, é vergonhoso você ter que praticamente se prostituir para poder levar dinheiro, porque o plano de saúde paga essa ridiculamente um valor desse.
Então, por que essa crise de TO?
Durante algum tempo aqui em Salvador, não se abriu curso de TO. Então, ficou um mercado... Ficou escasso.
Descoberto o mercado.
Tanto que muita gente começou a fazer TO porque percebeu esse nicho do mercado de ganho real. Então, assim, começou a ter uma procura por fazer o curso de terapia ocupacional porque é um nicho que está dando dinheiro. Então, assim, já fica a dica para quem está aí querendo saber o que fazer para ganhar dinheiro. Faz o curso de terapia ocupacional.
Eu entendo que a pandemia também deve ter alavancado
a terapia ocupacional não é apenas para criança, né? É para idoso, para adulto, né? Certeza, uma pessoa que sofre um acidente e precisa voltar a ter suas atividades cotidianas de volta, recuperar. Então, o TO, ele se encaixa em vários aspectos. Mas, com o boom do TEA, que a gente teve esse crescimento, então acabou tendo uma procura demasiada do profissional e Salvador estava tendo que chamar TO. Teve clínica que estava contratando TO de Aracaju, de Recife, porque Salvador não tinha.
Então já fica a dica aí, né? Uma profissão escassa no mercado.
Faz tudo aqui por você.
No mercado soteropolitano. E por falar em crise educacional, como é que está hoje? Né? Você acha assim, do tempo que você se formou para hoje, a academia está, vamos dizer assim, alimentando mais de conteúdo esses novos professores?
Eu acho.
A respeito da educação espacial.
Ó, como você começou bem na abertura do programa, eu, por exemplo, não tive nenhuma disciplina no meu curso, eu formei pela UNEB, eu não tive nenhuma disciplina no meu curso falando sobre educação inclusiva. Malmente ouvi falar sobre Montessori, porque ela já tinha aquele olhar, né, de fazer esse trabalho. Sim. Com esse público. A partir das pesquisas do marido, ela começou a fazer e ela criou a própria linha de pesquisa dela, né? Mas não tive uma disciplina específica e não me recordo também de ter a opção de fazer as optativas nessa linha. Não me lembro. Hoje em dia, a gente já. Aí eu trago um recorte muito do meu viés, né? Eu estou com a disciplina Tópicos Integrativos, não é uma disciplina que tem a ementa feita, fica livre. E a gente pôde, em conversa com a coordenação, fazer um ajuste para os temas atuais de discussão da educação. E a gente pôde trazer a educação e diversidade muito no viés da educação inclusiva. Então, a gente discutiu muito. E essa é uma disciplina que está no currículo das universidades hoje em dia. Então, assim, eu acho que só o fato da gente já ter uma disciplina mais livre para a gente poder discutir temas atuais. Sim. E a inclusão é um tema atual. Se a gente pensar que a LIB, que é a Lei Brasileira da Inclusão, é de 2015, é uma lei recente, né? E assim, a gente teve uma pandemia nesse meio tempo do lançamento da publicação da lei. E aí passamos a pandemia. A gente está aprendendo realmente sobre a LIB, vivendo a LIB agora, 10 anos depois. Porque o tempo da pandemia trouxe um prejuízo muito grande, né, para a educação e para esses avanços. Então, a gente começa a discutir isso e trazer isso para o banco da universidade também, para esse arcabouço das futuras pedagogas. Porque a gente precisa discutir com ela o que é lei, que não dá para fazer de conta de que não há uma legislação que regimenta o nosso trabalho também. Tem coisa que a gente... Ah, eu não gosto de fazer. Não gosto, mas tem que fazer porque tem implicação legal. Então, a gente vem desconstruindo muito as universidades. Eu tenho, dentro da unidade escolar da qual eu sou gestora, eu tenho também estagiárias de outras universidades, inclusive a Universidade Federal da Bahia, eu tenho lá estagiárias. E elas dialogam muito comigo e trazem que no currículo também da UFBA já tem essa discussão dessa variável da educação inclusiva. Então, eu acho que hoje em dia não tem mais como tapar o sol com a peneira. É da matriz curricular, está lá no currículo das universidades e é um ponto que precisa ser discutido. Então, ninguém vai poder fazer como eu, como você, porque a gente não viu na universidade. Não. Isso aí...
Lembrando que a universidade é só início, né? O profissional vai ter que continuar pesquisando, até porque...
E é o que eu bato na tecla constantemente com elas. O médico não para de estudar, o advogado também não para. Por que é que o professor vai parar de estudar?
E aí, né? A prática vivencial, né? Você não viu, mas você começa lá, uma novidade. Nem tá todo mundo parametrizado, todo mundo certinho, todo mundo sentado na cadeira aí, né? Lembrar do nosso amigo e dizer, meu filho, aí o livro e tal... Porque acontece com você, então, tem alguma coisa, está todo mundo seguindo um determinado padrão, alguém está fora da curva, aí isso chama atenção e aí a gente tem que começar a pesquisar a partir da observação e começar a criar.
Agora sim, também é fantástica a ideia da universidade que você leciona de trazer essa matéria mais aberta, porque a educação é isso aí, ela é viva, então o problema de hoje pode não ser de amanhã, e o que hoje não é problema, amanhã pode ser. Então, quando você deixa uma ementa mais aberta, até para que o próprio docente possa estar ali conversando com sua coordenação, possa estar conversando com os próprios alunos, tá, né, fazendo essa adaptação para a necessidade da época, isso é fantástico.
E à medida que você vai ajustando, porque quando o novo aparece, quando você vai ajustando os formatos de convivência e de controle, isso pode ser o novo normal, né? E aí o novo normal não precisa de tanto... Não, de tanto ajuste, de tanto...
A gente fala direto, né? A gente viveu uma época em que as mulheres não votavam. Se criou legislações para que a mulher pudesse votar. E a gente não foi da noite para o dia que se adaptou, né? Precisou de um tempo para isso se virar rotina e se acostumar. Mesma coisa a questão com a educação, inclusive, com esse público. Não vai ser da noite para o dia. Está tudo muito recente. A gente passou agora por um período de pandemia também, que a gente está começando agora a se adaptar a essa realidade. Então, A gente precisa também tranquilizar, ter calma nos processos, não achar que vai ser assim amanhã, mas também não pode também acomodar e dizer, ah, vai ser depois de amanhã, eu vou deixar para... Não é assim. Mas ter tranquilidade, que é tudo muito novo também, né? E às vezes a cobrança excessiva de fazer algo e fazer bem feito logo de cara é que acaba matando literalmente o processo educativo.
Na evolução clínica, você dá mais trabalho às crianças atípicas ou os pais de crianças atípicas?
Geralmente são os pais que dão mais trabalho, porque a gente precisa fazer um trabalho de orientação parental, né? Muitas vezes a gente precisa fazer esse trabalho de orientação parental, porque há confusão. Acha que é o terapeuta que vai fazer o progresso do filho. Agora, como é que o terapeuta que está lá, às vezes, uma ou duas vezes na semana, 30, 40 minutos no máximo, vai conseguir fazer um trabalho, sendo que você está com seu filho, todo o restante, as 24 horas restantes do dia, está lá você com seu filho. O terapeuta vai te orientar, vai passar orientação, vai te dar um feedback, mas o trabalho é seu. É da família. O maior especialista do seu filho é você, é a família, são os pais. Eu digo direto, meu filho é não verbal, é autista não verbal, nível 2, adolescente. Mas eu já conheço ele só no olhar dele, só no jeito dele fazer. Eu já sei o que ele quer, o que ele não quer, e os trejeitos também. Então, assim, isso é o que é convivência, é observação, é poder de observação. E é fazer também a parte, né? Outro dia, a gente estava, semana passada, a gente estava indo para o Pré-Caju, e ele estava no programa de adolescente, curtindo uma festa. E às vezes as famílias tendem a infantilizar, não querem. A gente sabe que tem um prejuízo. Meu filho, por exemplo, adora Peppa Pig. Um horário desse, eu estaria com ele hoje no meu quarto, com a Peppa Pig, assistindo. Cabe para um adolescente de 16 anos? Não cabe, já é infantilizado. Mas eu, como mãe, não posso infantilizar ele o tempo inteiro. Eu tenho que proporcionar a ele espaço da idade cronológica dele. Então ele foi lá, curtiu o Pré-Caju, ele gostou. E assim, para minha sorte, Aracaju não é como o Carnaval de Salvador. Ele colou na corda de bel, foi na corda de bel e estava lá se divertindo. Então, assim, as famílias também precisam ter esse olhar, né? De saber respeitar e conduzir de acordo com a idade cronológica desse sujeito.
Aproveitar aqui e dar boa noite à nossa ouvinte, Joana Angélica, que nos acompanha pelo YouTube. A nossa ouvinte, Priscila Santana, que também está aqui no YouTube. Joana Angélica faz aqui um... concorda, né, que além de da teose estar muito escassa, é extremamente necessária. Rubem, para você que está no mercado de trabalho, né, em duas áreas, vamos assim pensar, né, você está na parte clínica e na parte escolar, e na universidade, que dica você daria para quem está se formando em pedagogia hoje? O que é que deve, não deve faltar em sua formação pós-universidade?
Empatia. Educação é ciência para a gente. Você não vai estar lidando com máquinas. Você precisa ser um professor humanizado. Você vai estar o tempo todo lidando com gente com problemas, que tem problemas, que vai muitas vezes transferir para você o problema e aí você precisa se blindar sobre isso. Mas não dá para você chegar em uma sala de aula e achar que vai ser apenas uma equação matemática. Não dá. Você precisa ser empático e ser humano. Então, essa é uma dica que eu dou o tempo todo para as meninas, para as minhas formandas, né? meus alunos e formandos.
E é um diferencial para aquele professor na sala de aula, né? No mercado de trabalho em si. Então...
E Freire já falava, né, que o educador, o professor, ele não sabe até onde sua influência acaba. E você só consegue tocar no outro se você for humano. Sim. Você não consegue tocar no outro montando um muro de Berlim, né? Criando uma distância. Você vai longe atrás, que a afetividade faz com que a gente acesse conhecimento e fidedigne esse conhecimento. Então, assim, não tem como você ser um educador e não ser, não ter um olhar. Estou dizendo que você precisa ser uma manteiga derretida por tudo, mas você tem que ter um traço humanizado, sim.
Agora, você passou aqui, eu achei graça que o pessoal falou aqui no bate-papo aqui do chat do YouTube, mas e tem alguma área na educação, né? Porque TO é outra formação, sim, algo totalmente... Mas na área de educação, que você acha que está escassa ainda, você tem um leque hoje, né? A pedagogia já quebrou, até você trouxe isso em sua fala, essa ideia que pedagogo tem que ser professor, né? Então, a gente vê, inclusive, a pedagogia empresarial, que já teve até mais em alta.
Sim.
Mas você está no RH, você está nos recursos humanos de diversas empresas. né? Não só no treinamento, na capacitação, mas também até na contratação, muitas vezes você está ali com o pedagogo. Mas assim, eu digo porque uma das nossas ouvintes está se formando agora, né, a Priscila Santana. Você diga assim, se área tal vale a pena. O que eu disse para ela outro dia é o seguinte, olha, quando você vê que o MEC está oferecendo uma bolsa, quando você vê que o MEC está lá dando pé de meia licenciatura, significa que está escasso.
Sim.
Não tem gente procurando. Logo, para quem já está aqui há 20 anos, a gente não vai pegar essa fase, não. Mas para você que está se formando agora, você vai pegar esse momento que...
Exato. Quem sabe a pedagogia daqui a um tempo não vai ser como o TO, né? No mercado. Tá. Porque, assim, o governo federal vem fazendo esse incentivo para criar essas condições de ter mais alunos, né? E eu acho, assim, que a pedagogia, hoje em dia, ela é muito ampla, ela é muito vasta, o campo de atuação. Para quem quer ir para essa área, tem a área do psicopedagogo, psicomotricista, né? Que também tem a opção de atuar em consultório e não precisa ficar limitado à sala de aula. Né? Então, são duas áreas assim, de conhecimento muito bacana. E com o advento da ciência ABA, dando esse boom, faz parte desse leque de profissionais que precisam estar em atuação. Vocês tiveram aqui há pouco tempo a presença de Ingrid, né? Ingrid exato. Ingrid, ela é pedagoga de formação e é psicopedagoga também formada. E vocês veem o nível de atuação dela. Então, na equipe dela, de ABA, há psicopedagogos também trabalhando. Então, o psicomotricista também vem dessa área do psicopedagogo. Então, são nuances para quem quer sair, não ficar apenas em sala de aula, que pode estar fazendo essa opção também.
A Joana Angélica traz aqui, professora Rubi, é muito bom te ouvir. E isso é empatia extremamente importante. Sem dúvida, né? Você tem empatia em qualquer profissão e na educação você está com diversas vidas ali. Não poderia acabar essa entrevista, Rubens, sem falar aqui de uma novidade. Depois de você concluir o mestrado, está finalizando o doutorado, você volta agora para a academia, para a especialização musicoterapia. Me fala um pouco sobre essa área também da educação, né?
Também. Eu aproveitei, como eu estava conversando com você, a gente vindo aqui para o estúdio, peguei o nicho final da oportunidade de fazer o curso e poder atuar como musicoterapeuta apenas com a pós-graduação, porque eu sou pedagoga de formação e poderia, a lei dava essa brecha. A partir de abril de 26, já não vai poder mais, de 11 de abril de 2026 já não vai poder mais, né? 12, na verdade, 12 de abril. Vai precisar fazer a graduação de musicoterapeuta para atuar como musicoterapeuta. E eu fiz esse curso, estou fazendo esse curso no intuito realmente de poder clinicar. Porque, graças a Deus, faltam 6 anos para me aposentar.
Calma que vai ter uma nova reforma da Previdência.
Não. Pelo amor de Deus, Thiago.
Eu costumo brincar só comemore a aposentadoria quando aposentar.
Quando o direito for líquido, sim.
Quando aposentar, rapaz.
Pois é, mas vamos pensar positivo de que não vai acontecer mais nada daqui até lá. E aí eu não quero ficar ociosa dentro de casa, então eu quero ir estar lá fazendo meus atendimentos. E esse é um outro viés que eu acho que musicoterapeuta também é um profissional que é escasso no mercado. A gente não tem uma variante grande desses profissionais no mercado aqui em Salvador. E aí eu vou partir para essa nova área.
Além disso, eu vou mandar um grande abraço para o meu amigo Urso da Montanha. E a sua banda A Cura. Com certeza.
Maria Conceição Santos também traz aqui. Boa noite. Obrigada pela dica, Rubi. Assim a empatia fica tudo mais difícil. Rubi, infelizmente, tem que marcar o seu retorno. Você que já está a segunda vez na Cardeal, mas a primeira no Voz e Saberes.
Na terceira então... eu já vou pedir música no Fantástico.
Tem uma pergunta curta que eu preciso fazer para ela. Né? Rubia Thaís Matos, professora, né? Mestra, doutoranda, musicoterapeuta, sei lá, mãe de filho, mãe atípica. Núbia constrói, né, a sua própria história. Como é isso?
Olha só, eu nunca pensei Na verdade, eu pensei sim, né? Porque minha mãe me instruiu. Minha mãe, eu costumo dizer que a minha maior referência é minha mãe. Ela me instruiu para ser uma mulher que eu fosse autossuficiente mesmo. Ela sempre criou, seu primeiro marido vai ser seu emprego, seu primeiro marido vai ser seu dinheiro, você tem que ser independente, não precisa depender de ninguém. As pessoas vão te ajudar, você vai trabalhar junto com elas, mas você precisa saber se guiar sozinha, porque você nasceu só e você vai morrer só. Então, assim, eu sempre batalhei muito para ter meu espaço. Vim de um bairro periférico de Salvador, né? Sei das dificuldades que é morar numa periferia de Salvador. Deixei de ter namorados que já disseram na minha cara que não ia namorar comigo porque eu morava distante. Então, assim, eu sei o que é. Fiz um curso de graduação que não era menina dos olhos de muita gente. Todas as minhas colegas da sala de aula, eu entrei na UNEB em 98, de 35 alunas, nenhuma disse que fez pedagogia por primeira opção. Então, por aí você tira que já era um curso estigmatizado, né? E, assim, fui trilhando o meu caminho. Deus me colocou pessoas também, porque a gente não faz uma caminhada sozinha. A gente precisa, sim, das pessoas que são nosso suporte, né? Dão aquela mão, estende a nossa mão e a gente cola com elas também. E aí eu fui construindo minha caminhada. Hoje em dia eu fico muito feliz do legado que eu venho construindo. E eu quero ser ponte para outras pessoas também, porque eu quero continuar fazendo com que a minha existência nesse planeta sirva de motivação, de inspiração, de aprendizado para outras pessoas também.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
É isso. Meu amigo Paulo, vamos nos despedindo, que daqui a pouco começa aí de Bem com a Vida com Neilo Barbosa. Vocês que acompanham a gente pelo YouTube, já viu que a luz
não,
acendeu.
Não, já acendeu.
Se a luz acendeu, corredor, Jorge Cordeiro já chegou. Lá, com certeza. Né? Jorge Cordeiro, quando chega, significa que o horário acabou, que agora já é de Bem com a Vida.
Ah, eu queria agradecer a vocês. Claro. Foi muito leve aqui o bate-papo, adorei. Apesar da noite fria, da chuva, mas valeu super a pena. Espero que quem esteja aí, né, escutando a gente também tenha aproveitado. Quem vai escutar depois também, que aproveite. Eu acredito que seja algo aqui que vocês puderam perceber que foi um bate-papo bem gostoso mesmo, bem prazeroso. E como eu já falei brincando aqui, se eu vir a terceira vez, eu quero música no Fantástico.
Vai ter música. No Fantástico eu não garanto, mas na Cardeal. Rubia, muito obrigada. A Cardeal agradece a sua presença novamente. Eu acho que sempre enriquece esse bate-papo, a sua experiência, né? A sua experiência não apenas acadêmica, mas a sua experiência profissional, a sua experiência como mãe. Ela vem enriquecer muito a nossa, não vou dizer nossa noite, porque também você já viu de dia. E a vocês, ouvintes, a vocês eu só tenho a agradecer, agradecer a audiência, agradecer o carinho. E tenha uma boa noite para vocês que estão ao vivo, se estão aí na reapresentação. Bom dia, boa tarde, não sei que horas vão estar. Encerramos mais um programa com as bênçãos do nosso Senhor do Bom Fim.
Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Vice-presidente Geraldo Alckmin.
No mundo de guerra e instabilidade, nunca foi tão importante governar com firmeza e equilíbrio.
E defender nossa soberania com medidas corajosas, negociações diplomáticas e abertura de mais 600 mercados no mundo.
COS. Alckmin celebra acordo Mercosul União Europeia.
Não dá para vacilar, apostar na incerteza. O Brasil vai seguir de cabeça erguida, com diálogo e experiência, junto do povo brasileiro.
PSB, pra frente.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado.
é muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Fala, Simone Tebet. Enquanto para muitos partidos a representação feminina é só discurso, no PSB a gente vive isso na prática.
E você, Tabata Amaral?
Esse time está crescendo. Cada vez mais mulheres ocupando espaço, com poder e coragem para tomar decisão.
Mulheres com história e entregas reais.
Unidas por projetos que transformam o Brasil, como o Pé de Meia e a Licença Paternidade.
Um time que olha para frente.
E tem a força das mulheres para fazer acontecer.
PSB para frente.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Cantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Mundial FM, conectada em você.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias. O presidente Lula se encontra nesta quinta-feira com Donald Trump em uma reunião classificada pela Casa Branca como visita de trabalho. A agenda oficial, divulgada pelos Estados Unidos, prevê que Trump receba Lula às 11 horas da manhã na Casa Branca. Em seguida, os dois participam de uma reunião bilateral no Salão Oval e depois de um almoço de trabalho. Quem traz os detalhes é a correspondente da RFI em Washington, Luciana Rosa. Luciana, para começar, quem acompanha o presidente Lula nessa viagem e o que está em jogo nesse encontro?
Lula chegou a Washington acompanhado de 5 ministros e do diretor-geral da Polícia Federal, em uma comitiva que mostra o peso político e estratégico da reunião com Donald Trump. Entre os nomes estão o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que deve tratar das tarifas impostas pelos Estados Unidos e da investigação americana sobre o PIX. Durigan afirmou que a expectativa do governo é normalizar a relação bilateral e evitar que elementos estranhos prejudiquem a população brasileira. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Rosa, também participa das discussões econômicas. Já o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem agenda ligada às terras raras, enquanto o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, e o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participam das conversas sobre segurança e crime organizado.
A área de segurança parece ter ganhado muito peso nessa reunião, é isso, Luciana Rosa?
Sem dúvida. A expectativa é que segurança e combate ao crime organizado sejam o centro das conversas entre Lula e Trump. A missão do governo brasileiro é evitar que o PCC e o Comando Vermelho sejam classificados pelos Estados Unidos como organizações terroristas. Nos bastidores, o Itamaraty teme que uma decisão desse tipo possa abrir espaço para uma maior interferência americana em temas de segurança no Brasil. A presença do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também ganhou importância após a crise diplomática do mês passado. O governo Trump expulsou o delegado da PF, Marcelo Ivo, que atuava como oficial de ligação com o ICE, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, depois da detenção, na Flórida, do ex-deputado Alexandre Ramagem, considerado foragido pela justiça brasileira. O Brasil respondeu com medidas de reciprocidade e expulsou um agente norte-americano que atuava em Brasília.
Existe também uma preocupação política do governo brasileiro em relação às eleições?
Sim, o governo brasileiro tenta evitar qualquer tipo de interferência americana nas eleições presidenciais de outubro. Essa preocupação aumentou depois que sênior do governo Trump tentou visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão em março deste ano. Na ocasião, o visto de Beatty foi cancelado pelo governo brasileiro, o que gerou mais um episódio de tensão entre os dois países. Diplomatas brasileiros avaliam que a visita de Lula a Washington também funciona como uma tentativa de reduzir o nível de desconfiança entre os governos.
E como a Casa Branca e a imprensa americana estão tratando esse encontro, Luciana?
Ao confirmar a reunião, a Casa Branca afirmou que Lula e Trump devem discutir interesses econômicos e de segurança compartilhados. A imprensa americana tem destacado que o encontro acontece apesar dos meses de atrito entre os dois governos, marcados por disputas tarifárias, diferenças ideológicas e também pelo caso Bolsonaro no Brasil. A viagem a Washington vinha sendo negociada desde março, mas foi adiada por causa da escalada da guerra no Oriente Médio e do envolvimento dos Estados Unidos no conflito. Segundo a agência Reuters, o bilionário brasileiro Joesley Batista, um dos donos da JBS, teve papel central na articulação do encontro. Esse será o terceiro encontro pessoal entre Lula e Trump desde o início do atual mandato do presidente brasileiro.
Obrigada, Luciana Rosa, pela sua participação no Linha Direta de hoje. De Paris, Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.